Esta notícia vem mais forte com a visita do presidente Lula à China. E, é uma questão que também gera uma reação, como gerou do governo dos Estados Unidos. É um tema bastante complexo, incipiente, há que ter um lejo caminho até a sua consolidação, mas o que passa é que a tendência dos mercados mundiais é por uma consolidação cada vez mais com os países de terceiro mundo, assim ditos, né? Em desenvolvimento. Isto seria favorável a nós outros países em desenvolvimento, que poderíamos ter uma melhor relação com as balança comercial.
Uhum.
E também não está tão vulnerável à crescida do dólar. Mas implica muito, muito mesmo, com a relação com os países de Latinoamérica, com os Estados Unidos. Isto não é algo simples, porque pode afetar de muito forte a economia dos Estados Unidos, e seguramente vão ter uma reação política e geoestratégica para não viabilizar a concretude desta ação. Mas eu creio que há uma expectativa de, digamos, de dentro das relações internacionais de comércio, para que esta tendência se passe a ser uma realidade. Há sempre um impacto em uma notícia assim, tão como se diz, um câmbio tão expressivo, mas há que se entender também que a maioria das empresas em Brasil, transnacionais e multinacionais, atuam apeladas ao dólar, e também por sua origem ser de grande parte de Estados Unidos ou de Europa Ocidental.
Fernando, hablando justo.
Isto pode ocasionar também um conflito com os países do euro, não?
No, seguro. Fernando, quedando algo fundamental que acabas de marcar, es cómo viene comercializando internacionalmente las grandes industrias que tienen en el país brasileño. ¿Para qué sector es donde actualmente está comercializando más fuerte hoy Brasil? ¿Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Asia, África?
É muito diversificada. Obviamente, o mais forte em las exportações do Brasil, que contribui muito com o balanço das exportações, é os granos, soja, maíz e la carne, né? Tanto de pollo quanto de vacuno, de ganadeiro. Isto indiscutivelmente. Pero, se tratando de mercados de Oriente Médio e de Ásia, como China. Pero há uma economia muito diversificada. Temos em conta que o Brasil é uma grande empresa a nível mundial de produção de indústria de aviação, de produção de alta tecnologia no setor aéreo. E além mais de las multinacionais do setor de automobilístico, que também estão acá e desde acá se lançam modelos mundiais, a citar como a Fiat, que é acá em meu estado de Minas Gerais, e que sua maioria dos modelos mundiais são lançados desde Brasil, e recebem adaptações para os lugares onde vão. Ou seja, isso contribui também muito com a balança comercial, porque são produtos de com embarca, com alta tecnologia embarcada e que tem seu valor de mercado muito expressivo, né? E ainda temos a produção de outros produtos que temos que foge um pouco de lo maíz e de la soja, pero que também é muito expressivo, como no caso de lo café, que é uma questão geográfica, né? Por questão geográfica, o Brasil é um dos grandes produtores de café, está entre os 10 maiores produtores do mundo, pero ampliando muito sua participação em no mercado, dado a uma melhor qualidade dos produtos. Então, vem conquistando mercados cada vez mais, e isso também reflete muito em termos de indústria e também de referência de valor de junto à balança comercial de Brasil.
Fernando, surpreende rápido...
Sí,
Fernando, te quería consultar. ¿Sorprende el rápido accionar de Lula de manera internacional, tratando de buscar alianzas y algún tipo de posicionamiento que dé fructíferos gestiones económicas a Brasil? ¿Sorprende cómo se está posicionando a nivel no solamente Sudamérica, sino de manera realmente internacional en diferentes continentes?
Bem, Hugo, mire, isto é como nós já conhecíamos Lula da Silva a nós outros, digo aos brasileiros e ao mercado, não está muito surpreendido. Mas há um câmbio de relações, está mais fortalecendo os mercados de China, os mercados de Sul-América, ao passo que o governo anterior de Bolsonaro tinha uma ação mais direcionada aos mercados europeus e ao mercado americano. Mas o que passa acá é o seguinte, mire, isto já está muito consolidado e ainda que Lula tenha uma posição distinta de Bolsonaro, vamos, no reflexo positivo ou negativo, nós só vamos mirar em mediano longo prazo. O que passa cá é um problema do ajuste fiscal. No ajuste fiscal, apesar de esse acordo com China que Lula fez a hora de sua viagem, traz uma preocupação muito grande para a economia nacional, porque no Ministério da Economia não apresentou ao Congresso qual seria no câmbio do ajuste fiscal, ou que não seja câmbio, o que vai permanecer. Isto genera uma expectativa mal de inflação. Só esta semana, apesar da viagem de Lula à China, a expectativa do Banco Central, que era de 4,75% de inflação para o ano 2023, agora é de 6% ao ano 2023. Então, isto há uma influência no mercado e com que o dólar, que vinha tendo uma queda, uma caída, agora está em crescente. Ou seja, o dólar, esta semana, abriu com uma alta, contrariando o que vinha até a semana passada com uma sequência de queda, de queda, de queda, pela hora começou a subir, justamente por conta do mercado, da percepção de mercado, que apesar dos acordos, buenos acordos de Lula à China, o impasse interno do Ministério da Economia em relação ao ajuste fiscal rompe com a expectativa do Banco Central e uma inflação de 6% para o ano 2023 é muito forte para cá, compreende? Já ultrapassa uma expectativa que era de 4, 4,5, 4 e 3 quartos, pero isto vamos ter que no próximo mês, até maio, ter uma definição juntamente com em relação ao Ministério da Economia e ao Congresso para uma definição de como a coisa vai andar. Mas, em linhas generais, nós estamos mirando com boa expectativa as ações de Lula em termos internacionais. Não há assim não estamos surpreendidos com algo que podamos mirar como mal, não, está indo bem, pero o problema interno talvez seja maior do que as ações buenas afora.